Boa tarde, ouvinte. Começa agora mais um Extensões UESC, o seu programa de divulgação científica da universidade.
É isso aí, Mariana. E você já sabe que o programa vai ao ar quinzenalmente às terças-feiras.
E hoje teremos mais um programa bem interessante, não é mesmo, Gabriel?
É sim, Mariana. Principalmente para você que curte uma trilha e é pai ou mãe de planta.
Ficou curioso, ouvinte? Então aumenta o volume porque vamos falar sobre o Horto Florestal.
O projeto que permite que a população da região faça uma trilha pelo Horto Florestal aqui da Universidade e conheça mais da diversidade da Mata Atlântica.
E para sabermos mais sobre essa iniciativa, conversaremos com a doutora em Agronomia, Fitotecnia e mestre em Biologia Botânica, a professora Larissa Costa.
Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade de participar do nosso programa e deixar o espaço para você se apresentar para quem está nos escutando.
Obrigada, Gabriel. Obrigada, Mariana. Para mim é que é um prazer poder estar aqui falando com vocês, aceitar o convite. Eu sou professora da Universidade aqui, Estadual de Santa Cruz. Atualmente trabalho no Departamento de Ciências Biológicas e há 3 anos venho coordenando o projeto Horto Florestal.
Larissa, para começar, você poderia contar como que surgiu esse projeto aqui na Universidade?
Mariana, a gente mora num lugar que às vezes nós que estamos aqui no dia a dia não nos damos conta da beleza. Vocês já viram uma foto da universidade, uma foto aérea? É muito bonito. Eu não sei se é a universidade que está entrando na mata ou se é a mata que está entrando dentro da universidade. A gente mora numa região de Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados do planeta. E a gente tem ela aqui pertinho da gente, pertinho, muito próximo. E nós nos demos conta disso há pouco tempo atrás, porque esta mata, ela sempre existiu. Ela era chamada Matinha da UESC e era um local subexplorado, subaproveitado. E nós precisávamos de um ambiente com essa diversidade vegetal para dar as aulas de botânica. E foi numa dessas aulas que nós propusemos aos alunos como é que a gente pode aproveitar esse espaço para tornar as pessoas mais próximas das plantas. E partiu deles, num brainstorm que nós fizemos, essa ideia de criar ali dentro uma trilha para poder chamar as pessoas, né, aproximar as pessoas desse espaço, desse ambiente em contato com a natureza. Isso foi há cerca de 3 anos atrás, antes da pandemia. E aí a gente começou a fazer experiências, né? E foi encantador porque nós descobrimos que as crianças de escolas próximas aqui, elas não sabiam o nome das plantas, o nome das árvores, nem mesmo o pé de cacau, que a gente acha que é algo tão comum aqui na região, eles não conheciam. Então a gente viu esse cenário fantástico, maravilhoso, à disposição da gente, bem próximo daqui da universidade. Além disso, a gente conta com um parceiro, né? Na verdade, ele é um dos coordenadores do nosso projeto, o professor Luiz Alberto Matos Silva. Sem ele, esse projeto não existiria. Porque a universidade, ela era, na sua origem, uma grande fazenda de cacau. Tudo isso aqui era uma fazenda de cacau. E na medida em que a universidade foi sendo construída, ela foi sendo desmatada, né? Os prédios foram sendo construídos e esse espaço ali atrás, ele foi mantido como uma cabruca. Cabruca é aquele ambiente que a gente conhece de cultivo do cacau sob a mata raleada. E esse professor Luiz Alberto, há cerca de mais de 20 anos atrás, ele teve uma ideia. Ele separou uma área da cabruca, cercou e fez um trabalho muito lento, que já vem durante esse tempo todo sendo realizado, de enriquecimento da mata. O que é isso? Ele foi tirando plantas exóticas desse espaço e reintroduzindo mudas de plantas nativas. Então ele fez um enriquecimento acelerado. A natureza faria isso normalmente, mas ele acelerou esse processo. Então hoje quem entra ali naquele lugar percebe nitidamente a diferença de onde foi feito esse trabalho para a cabruca original. E esse espaço hoje é o Horto Florestal que a gente está trabalhando nele.
Professora, você pode esclarecer para os nossos ouvintes o que são e qual a importância dos hortos florestais, principalmente aqui na nossa região?
Boa pergunta, Gabriel. Eu até fiz uma pesquisa antes, porque quando a gente definiu esse nome, né? A gente escolheu esse nome, a gente tentou ver se já existia algo parecido aqui na região. E não existe isso aqui na região. Um horto florestal é um espaço para pesquisa, é um espaço para preservação do ambiente, é um espaço para estudo, mas mais do que isso, é um espaço para educação ambiental. Então, pesquisas já vinham sendo desenvolvidas ali, trabalhos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, né, acadêmica, pesquisa acadêmica, mas ainda não existia essa vivência da comunidade, ainda não tinha sido aproximada a comunidade do local. Então, eu acho que o diferencial que a gente permitiu, né, desde que a gente descobriu essa possibilidade é justamente aproximar as pessoas, a comunidade, as escolas, para permitir essa vivência da educação ambiental num local, né, num pedacinho da Mata Atlântica, num fragmento da Mata Atlântica que a gente tem aqui.
Isso é muito interessante, né? Sabendo que a trilha permite justamente que os alunos e professores da região possam ter esse contato e aprendam mais sobre a diversidade presente na Mata Atlântica. Então, você poderia explicar como que acontecem essas visitações guiadas que o projeto proporciona?
Sim, o nosso meio de comunicação com a comunidade é o nosso Instagram. Arroba, eu vou fazer propaganda, tá? Arroba Horto Florestal UESC. Quem quiser, que ainda não segue, por favor, dá uma olhadinha lá. Então, as pessoas que querem, porventura, participar, visitar o espaço, lá dentro a gente tem um link que tem um formulário de visitação. Então você pode preencher e tem algumas condições, alguns cuidados, algumas recomendações que a gente deixa lá. E normalmente quem nos procura são escolas, mas não é restrito a elas. Qualquer pessoa, grupo de pessoas interessadas pode também, desde que preencha lá os requisitos e atenda aos horários. Porque os nossos horários, eles dependem da disponibilidade dos nossos alunos, que são os condutores da trilha. São alunos que receberam treinamento e que eles, assim, dependendo da disponibilidade de horário deles, que eles não têm aula, é que a gente agenda os horários, e esses horários mudam de um semestre para o outro. Então agora, neste semestre, a gente está recebendo visitas às quartas e quintas-feiras pela tarde.
Além dessas atividades que você mencionou, o projeto também cultiva mudas. Qual a importância dessa produção? E uma curiosidade também, ela é apenas para o plantio na trilha?
Isso, Gabriel, boa pergunta, e muitas pessoas fazem também quando visitam. A gente tem um viveiro de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica, de espécies arbóreas. Esse viveiro, como é que a gente dá, onde que a gente pega essas mudas, né? Elas são obtidas a partir de sementes das próprias árvores nativas que existem ali no Horto Florestal. Então essas sementes são recolhidas, cada uma na sua época, né? Elas são produzidas em épocas diferentes, dependendo da espécie. E a partir dessas sementes a gente produz as mudas. Para fazer o que com elas? Fazer esse enriquecimento que eu disse antes, né? Do local ali. Mas o excedente, ele pode ser também doado em determinadas situações. Situações de recuperação de áreas degradadas, para arborização urbana. A depender, né? As pessoas interessadas, elas podem entrar em contato com o professor Luiz Alberto, expor o motivo, né? Fazer a solicitação e ela vai ser analisada.
E recentemente também, né, vocês promoveram o segundo concurso escolar de fotografias do Dia da Árvore. E a turma do ganhador visitou o espaço do Horto e, consequentemente, o campus. Mas existem outras ações? E como que o projeto planeja essa agenda de atividades?
Mariana, eu ainda estou emocionada porque aconteceu semana passada e o nosso concurso de fotografia, ele tem ficado melhor a cada ano. Também uma oportunidade que a gente criou para registrar na memória afetiva das crianças essa data que é o Dia da Árvore, que é o dia 21 de setembro. Porque a gente acha muito importante despertar nas crianças esse olhar para as plantas, esse olhar para a natureza, porque eu só cuido daquilo que eu conheço. As plantas, normalmente, elas não são, elas são consideradas uma paisagem, né? Tem pessoas que acham até que não é um ser vivo. Então, o nosso papel enquanto professores da área de botânica é naturalizar isso, é despertar esse olhar. E esse concurso, ele veio para isso. Então a gente aproveita essa data, que é marcante pra gente, que é o Dia da Árvore, para, com esse concurso, né, das fotos, provocar o olhar das crianças. E o vencedor, por que que eu fiquei assim muito feliz esse ano? Porque foi uma escola do campo, uma região assim bastante distante, que se não fosse essa oportunidade, dificilmente eles viriam conhecer a universidade. Então o prêmio para eles, né, o aluno vencedor foi o Tiago, da Escola Municipal de Areia Branca, é uma região de Ilhéus aqui. O Tiago, então, ele trouxe a turma inteira dele, a professora, a diretora, assim, foi muito bacana, porque eles ficaram emocionados com a possibilidade, né, com a oportunidade de vir para cá. A universidade custeou o transporte, o lanche deles, e eles ficaram aqui fazendo um passeio, né, conheceram a universidade, fizeram uma parte da trilha, plantaram uma árvore. Então, eu tenho certeza absoluta que na memória dessas crianças isso nunca vai se apagar, vai ficar registrado. Então, assim, nossos projetos, eles estão voltados para sempre para essa parte educativa, sempre voltada, mais direcionada para as crianças. E o terceiro concurso de fotografia já está começando a ser elaborado. Ano que vem tem mais. Cada ano ele vai ficando melhor.
E com certeza deve ter ficado, né, na memória afetiva dessas crianças, principalmente do vencedor, né? Mas você já disse, né, como que as pessoas fazem para se inscrever, para conhecer, né, que é através do formulário lá no perfil do Instagram. Mas você pode fazer um resuminho de como são os cuidados que devem ser tidos durante a visitação na trilha?
Então, repetindo, né, entrar no Instagram, nosso Instagram lá tem a ficha, o formulário de visitação, tem uma agenda, então as pessoas precisam marcar e a gente confirma ou não a disponibilidade em função da demanda. E aí o que a gente pede sempre que as pessoas venham preferencialmente de sapato fechado, de calça comprida, uma questão de segurança pessoal, né? Traga sua própria água, quem tiver problema com alergia, passar algum repelente contra insetos. E no mais, é um ambiente extremamente seguro, né? Os meninos são bem treinados para conduzir, para mostrar os pontos de atratividade, então é muito tranquilo.
O bate-papo tá bem legal, mas o nosso programa já tá chegando ao fim. Larissa, para encerrar, a equipe do projeto é formada apenas por alunos de ciências biológicas? Como é o processo para fazer parte da equipe?
Bom, a equipe é formada por professores, não só da biologia, mas também da educação física. Estamos na equipe professor Luiz Alberto, a professora Delmira, o professor José Walter e o professor Marcial da Educação Física, além de mim. E os voluntários não estão restritos ao curso de Ciências Biológicas. No momento, são todos. Nós estamos hoje com 9 alunos nos ajudando. Mas não é restrito a eles. Basta ter o interesse, né, a curiosidade, a boa vontade, e a gente sempre faz um treinamento para que eles estejam preparados para receber os visitantes. Então, qualquer aluno da universidade pode fazer parte do quadro. E todos os semestres a gente faz um planejamento em função de saída de alguns alunos que formam ou que vão partir para outras atividades. E vagando, né, um número de pessoas saindo, a gente sempre coloca novos no início de cada semestre. E quando isso acontece, esse recrutamento, entre aspas, é feito através do nosso Instagram também. Então, quem tiver interesse, fica ligado lá, que quando a gente precisar, a gente avisa lá e informa o processo direitinho.
Gostaria de reforçar novamente nosso muito obrigada pela sua participação aqui no programa para falar mais sobre esse projeto que permite conhecermos mais da biodiversidade da região.
E agradecemos também a você, ouvinte, que ficou até aqui. E se perdeu o episódio anterior, é só ficar sintonizado na nossa programação através do aplicativo Rádio ESC para usuários do Android e RádiosNet para quem usa iPhone.
Lembrando que o programa vai ao ar quinzenalmente toda terça-feira, podendo ser ouvido também através do Spotify e Deezer.
É isso aí, pessoal. Até o próximo Extensões UESC.